Olá, ouvintes do Passadorama, estamos aqui de volta com mais um plantão. Hoje estou na companhia de Rodrigo, Angélica e Bruno, que é nosso correspondente internacional. Como é que vocês estão hoje?
Eu estou bem, estou em quarentena e...
Todos nós, né?
Vamos lá, todos nós em quarentena e vendo se a quarentena acaba antes do mundo, torcendo para isso.
É, você tá em quarentena aqui no Brasil, né?
Pois é.
Bruno está em quarentena em Portugal, né, Bruno?
Sim, cheguei aqui na terça-feira. Terça-feira pela manhã, com as notícias de que a fronteira ia fechar. Né? Eu vim correndo.
Fortes emoções.
De fato.
A Angélica também tá aquarentada, ou aquarentanada comigo. Como que se diz isso? A gente tem que inventar
um verbo. Aquarentenada.
Aquarentenada.
Leonel que tá me vigiando aqui pra eu não sair do quarto. Minha quarentena é ainda mais restrita.
E como é que estão as coisas por aí, Bruno?
Cara, a impressão que dá é parecida com aí. Parece que existe um cronograma que se repete à medida que o país recebe o primeiro caso e começa a contagem, né? Na verdade, a grande diferença, além do tamanho do país, do tamanho da cidade, é mais o momento em que eles receberam o crescimento dos casos, perceberam que era necessário fazer coisas a respeito e também um pouco a iminência de tomar decisões por conta dos vizinhos, né? Então, a cidade, pelo menos até ontem, estava esvaziada, mas algum comércio aberto.
Você está em Lisboa?
Estou em Lisboa. Algum comércio aberto ainda, algum restaurante, os mercados com aquela restrição de poucas pessoas por vez, então se faz uma certa fila na parte de fora, a mesma coisa para as farmácias. E ontem, finalmente, o governo declarou estado de emergência, que na verdade foi muito mais uma institucionalização política do estado de emergência para dar direitos à limitação de algumas liberdades para o Estado. O Estado não se manifestou com clareza sobre quais liberdades ele iria restringir, mas desde ontem ele tem o direito de fazer esse tipo de restrição. Hoje saíram algumas delimitações e algumas medidas mais claras, mas ainda não está muito... O cenário não está muito diferente, né, do de ontem, né? Quer dizer, eu não saberia como está a cidade, de fato, porque já não posso mais sair de casa, já não saio mais de casa. Mas eu suspeito que possa ir até a farmácia, possa ir até o mercado, que alguns restaurantes estejam fechados, mas tem pessoas correndo na rua de vez em quando, fazendo exercício, passeando com o cachorro, sempre um número muito baixo e sempre muito afastadas umas das outras. O clima é esse aqui.
A impressão, Bruno, eu não sei se você já está sentindo isso daí também, é que com o agravamento da coisa, sobretudo na Itália, né, que se torna o centro mundial da crise hoje, né, uma vez que na China você já teve agora o primeiro dia sem novo caso na zona que foi o epicentro da epidemia, mas há a impressão que está se desenhando, né, muito rapidamente, poderia dizer do dia para a noite, nos países do Ocidente, é de que a quarentena e o isolamento tem que fazer antes do espalhamento do vírus. E como na Itália isso não aconteceu, você está numa situação atualmente em que os médicos, os serviços de saúde não atendem pessoas doentes acima de 80 anos, porque elas vão morrer de qualquer maneira. Então isso eu acho que gerou um certo pânico, não no sentido negativo do pânico, né, mas de abrir os olhos, né, de boa parte das lideranças ocidentais, de que é preciso estabelecer, de fato, um protocolo de isolamento, de distanciamento, mas isso muito do dia para a noite, quando a coisa meio que já está se alastrando, né?
É verdade. A impressão que eu não tenho certeza, mas eu suspeito que a Itália esteja de quarentena já há uma semana ou algo assim. E a gente teve recorde de mortos nas últimas 24 horas ou 48 horas. Entrou numa média de quase 400 por dia nesses últimos 2 dias, a ponto de você ter imagens muito chocantes, que são daqueles caminhões do exército enfileirados em Bergamo com caixões dentro, porque obviamente você não pode fazer funeral e mesmo cremação não acompanha o ritmo de mortos que está se produzindo. Isso num país que, volto a repetir, há uma semana, pelo menos, a quarentena. Então, quer dizer, a Itália demorou e os efeitos estão vindo agora. A gente só vai reconhecer os efeitos da quarentena nos próximos dias. Quer dizer, a gente ainda não está vivendo eles, a gente está vivendo o efeito de ter demorado para fazê-la.
Uhum.
E isso, de fato, assustou a vizinhança, assustou Portugal, especialmente porque a Espanha é o segundo pior país.
Uhum.
E, claro que aí o intervalo para tomar esse tipo de atitude nos outros países foi menor, as coisas acontecem com maior ou menor intensidade de acordo com o grau de integração que os países têm uns com os outros também. Em Portugal, nesse caso, apesar de receber muitos turistas, ele é um pouco mais afastado e menos integrado do que a Espanha, que faz fronteira com a França, que é o país mais visitado do mundo hoje, mas Portugal tomou algumas medidas. Portugal fechou a fronteira com a Espanha, a fronteira terrestre. Portugal está limitando um pouco, não tanto quanto a França e a Alemanha, mas é esperado que ele venha fazer isso, mas está limitando um pouco a entrada até de voos internacionais. A TAP anunciou uma agenda de voos bem mais limitada, com 3 voos semanais para o Brasil e todos para São Paulo. Imagina, a TAP em geral tem voo diário de Recife, de Fortaleza, do Rio, de São Paulo, de Minas. Então, eu não sei se eles pretendem, de fato, fechar essa fronteira completamente, eu não sei, ninguém sabe muito bem, e a declaração de emergência civil só serviu simplesmente para dar essa opção para eles, se eles acharem necessário.
Essa declaração de emergência é um equivalente ao estado de calamidade no Brasil?
Eu suspeito que sim, eu não sei os detalhes jurídicos, mas ele oferece ao estado a suspensão de um conjunto de liberdades, né?
Uhum.
Suspensão provisória dela. E foi muito interessante acompanhar o debate na Assembleia Nacional, porque houve uma certa divergência entre o presidente, que é do Partido Liberal, né, que é Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, Antônio Costa, que é do Partido Socialista. De alguma forma, o parlamento estava com mais empenho em fazer essa declaração do que o próprio presidente. Isso é uma declaração que é função do presidente fazer e o parlamento simplesmente aprova.
Uhum.
É que a gente viu um cenário no qual o parlamento fez uma certa força para isso acontecer e chamou a atenção do debate na Assembleia Nacional, como diversos deputados ponderaram a necessidade da medida, mas o quanto isso não pode ameaçar de fato a democracia. Quer dizer, talvez por acostumar com os debates políticos no Brasil por tanto tempo, me surpreendeu o nível de civilidade entre oposição e situação aqui, a ponto do discurso mais importante, na minha opinião, ter sido do Rui Rio, que é praticamente o líder da oposição, do partido mais forte da oposição, que é o mesmo partido do presidente, que foi um exemplo de virtude cívica, que foi alguém falar que ia trabalhar em nome do governo, porque significava trabalhar em nome de Portugal, e que a sorte do governo e o sucesso do governo significa o sucesso de Portugal e que ele iria trabalhar junto com ele. Foi um momento até emocionante aqui. Então, de alguma forma, essa coesão política aqui funcionou e os portugueses, por mais pessimistas que eles tenham o hábito de ser, de alguma forma eu suspeito que esteja no ar uma certa confiança no Estado, nas instituições, de uma maneira que eu acho que em outros lugares não há motivo para ter.
Entendi. Angélica, você ia fazer uma pergunta?
Não, estava só aqui pensando sobre as grandes diferenças que a gente tem do cenário político daqui, não é? Apesar da gente ainda poder confiar no Ministério da Saúde, na Fundação Oswaldo Cruz e na boa parte dos órgãos de saúde aqui e tudo, acho que isso é bem relevante, né? E é importante que todo mundo tenha essa consciência de que não está acontecendo nenhuma subnotificação proposital e, enfim, não estão escondendo nada da população, etc. Ao mesmo tempo, o que as lideranças políticas do executivo estão fazendo é um pouco vergonhoso, né? Mas, enfim, só uma microanálise.
Eu achei aqui um trechinho do discurso do Rui Rio. em que ele fala um pouco sobre a necessidade de hierarquizar algumas liberdades, alguns direitos em momentos como esse. E aí, abre aspas aqui, ele fala: o PSD apoia esse decreto e votará a favor, mas é preciso que o país saiba que o PSD apoia o governo nesse combate. Aquilo que se exige é a unidade e solidariedade entre todos, em nome do interesse nacional. É um governo de Portugal que todos temos que ajudar. O PSD não é oposição, é colaboração. Vamos ajudar Portugal a vencer com o menor número de baixas possível. Desejo-lhe, senhor primeiro-ministro, coragem, nervos de aço e muita sorte. Quer dizer, é um tom que estamos pouco acostumados.
É, porque é a consciência de você perceber a gravidade do momento histórico, né? E para que serve o Estado, para que servem as instituições. É, essa comparação que a Angélica fez, né, com o Brasil, isso é uma diferença gritante, porque aqui dentro do próprio executivo você tem gente puxando para todos os lados, né? Por um lado, você tem um ministro que, por mais que seja lá um representante dos planos de saúde, uma tendência privatista e tudo mais, e que continua dentro de um projeto de destruição do sistema público de saúde no Brasil, num momento de crise, ele com uma formação médica, com uma formação técnica, ele tem tentado implementar os protocolos, né, de segurança, de contenção do espalhamento, de prever como vai ser o tratamento num momento de caos que vai acontecer provavelmente daqui a 2 semanas ou uma semana e meia.
Uma semana.
E por outro lado, você tem o chefe do executivo dizendo que é uma histeria, que as pessoas podem sim ir para a rua e que tudo é uma intriga da mídia e coisas.
Ele falou: não se assustem se eu aparecer no metrô lotado de São Paulo.
É, eu vi ele falando isso.
Enfim, foi só para ilustrar com outro exemplo do que mais ele falou sobre isso.
Pois é. E aí você vê pessoas como detestável, execrável, Wilson Witzel, que é o governador do Rio de Janeiro, propondo medidas duras de isolamento, né, de contenção, de distanciamento social, inclusive com discussão de propostas, de coisas mais profundas também, como suspensão de cobrança de energia elétrica, água, gás, telefone. E enquanto isso, tem uma criança na cadeira da presidência da República. Né?
De alguma forma, esse momento virou um palanque para oportunistas, né?
Sim.
E a gente, os de sempre, aqueles que costumam aparecer nessas horas, deram as caras. Quer dizer, a gente está vendo as mesmas figuras de sempre. Eu não estou acompanhando notícia da Hungria, mas eu suspeito que alguma coisa tenha sido feita lá. Mas, de fato, os Estados Unidos, o Brasil e a Inglaterra estão sendo palco de uma certa chantagem, de um certo jogo político barato em nome de lucrar, de ganhar algum capital político com uma situação dessa, ou de não perder sendo situação. Os americanos têm a coisa da eleição e tal, mas de alguma forma é muito cretino tentar pensar nesse tipo de coisa numa hora como essa, né? Acho que é não dimensionar o tamanho do problema.
Pois é.
Ah, tem uma coisa curiosa que eu esqueci de falar, já que eu mencionei a Inglaterra. Quando a falta de ação do Brasil ficou evidente, o Bolsonaro chegou a mencionar que a postura dele era equivalente ou análoga ao que a Inglaterra estava fazendo. E isso foi muito pouco explorado pelas pessoas, porque obviamente foi só uma declaração oportunista, porque a Inglaterra avisou que, num certo momento, que a sua política ia ser de deixar todo mundo se contaminar e que não seria um grande problema, já que eles iam forçar a quarentena da população de grupo de risco e o resto que se contaminasse. Iam manter uma escola aberta, mantendo coisas abertas. Eles mudaram de ideia ontem ou hoje, embora não tenham dito isso claramente, eles mudaram de ideia completamente, por conta de um estudo publicado pela... Agora não vou lembrar a universidade, alguma das grandes inglesas publicou um estudo, um trabalho sobre matemática, que dava a projeção de um número absurdo a ser atendido pelo sistema de saúde. E ele deu um passo para trás, sem dizer que estava dando um passo para trás, ao mesmo tempo em que o Bolsonaro dizia que estava fazendo aquilo que a Inglaterra ia fazer. Claro que para o Bolsonaro era só uma desculpa, ele não planejou fazer isso. Era só uma forma de justificar a inação dele. Mas é curioso como a própria Inglaterra deu um passo para trás.
Pois é, e a gente ainda não sabe a dimensão disso lá também, né?
Não, mas promete ser bem, bem feio na Inglaterra.
Pois é, eles perderam dias cruciais, né?
É, a contagem que tem aqui na Inglaterra de casos confirmados é de 2.756 e já temos mortes... Não, mortes ainda não vi não, mas pelo menos de casos confirmados.
Tem mais de 100.
Quer dizer, tem, não sei se temos, né?
Tem. Tem escola aberta na Inglaterra ainda.
Ainda tem escola aberta?
Tem. Em alguns lugares, as escolas... Acho que as escolas já estavam abrindo para colocar crianças de funcionários de serviços de saúde ou de pessoas que tinham que trabalhar. Acho que não era para todo mundo, mas de fato tem escola aberta.
É, eu sigo alguns canais de música no YouTube na Inglaterra e tá todo mundo agindo normalmente. Assim, todo mundo tá postando vídeo, sabe, gravando, indo ao trabalho, e parece que é outra realidade, assim.
A realidade bate na nossa porta, a gente querendo ou não.
É.
Pois é.
Inclusive, tem gente preocupada nos Estados Unidos, eu sei que o Bruno falou um pouco disso, com a possibilidade de adiarem as eleições.
Verdade. Eu li também que eles fizeram prévias, né, essa semana, com todo o alerta, com toda a política já de contenção sendo colocada na rua, eles tiveram pessoas indo votar em primárias, né? Isso foi duramente criticado já.
É, que a França fez uma eleição municipal também agora, no meio da quarentena já. As eleições municipais por toda a França foram feitas, acho que nessa semana passada. E os americanos, na verdade, estão oscilando um pouco com... Quer dizer, estão em dúvida sobre o que vai acontecer, porque o governo oscila, o governo federal oscila. Entre uma hora é perigoso, outra hora o vírus não é perigoso, uma hora a situação é grave, na outra hora a situação não é tão grave assim. O que forçou os estados a usarem da autonomia que eles têm. Então, está um pouco fragmentado o esforço de reação ao vírus. Então, as eleições ficam dependentes um pouco disso. Se eu não me engano, um dos estados cancelou as primárias. Eu não sei se foi Ohio, e ficou por isso mesmo. Então é difícil saber o que vai acontecer. Os americanos estão com dificuldade de prever o que vai acontecer porque eles não conseguem nem saber qual é a posição do governo. O governo não tem uma com clareza o objetivo, uma projeção.
Uhum.
É difícil.
Desde que você chegou aí, que você tem acompanhado, você tem visto medidas governamentais que vão além dessa questão da contenção, da doença e tal? Eu digo no plano mais do auxílio às pessoas, de gastos públicos, né, de amparo social. Se discute isso, se implementa alguma coisa extraordinária?
Isso tem sido discutido e... Na verdade, a Assembleia que decidiu pela declaração de emergência fez um longo debate para justificar os parâmetros dessa declaração. E a partir daí, todos os deputados presentes, acho que estava num quórum de um quarto ou um quinto para evitar que todos fossem, as pessoas apareceram para falar, para lembrar as categorias e os grupos que precisariam de uma ajuda extra.
Uhum.
Quer dizer, você tinha pessoas falando sobre... imigrantes e que tem alguns até com dificuldade de falar português, mas que são trabalhadores preciosos no Alentejo, em fazendas no Alentejo, e que, portanto, o trabalho dessas pessoas lá poderia estar comprometido, já que eles não teriam acesso às informações corretas sobre como proceder e ficar trancado em casa, enfim. E se eles não trabalhassem também, como é que eles iam viver? E ao mesmo tempo existe todo um trabalho rural, ele precisa continuar, porque ele precisa alimentar o país em quarentena. Uhum. Então, essas coisas estão sendo discutidas muito pontualmente, e a impressão que dá é que o legislativo português trabalha com um plano de contingência que vai que diariamente planeja, não com enorme longevidade, não com medidas a longuíssimo prazo, mas contingenciando as crises mais iminentes nos próximos dias. E, claro, no que diz respeito à economia do país e a trabalhadores mais vulneráveis, isso tem sido discutido, mas tem sido discutido de forma pontual, de acordo com a categoria, com a região. Uhum. Isso tem sido feito lentamente, mas tem sido feito, sim. De alguma forma, eu acho que passa uma certa tranquilidade para as pessoas, embora elas nunca se revelem tão tranquilas assim, mas comparativamente mostra uma certa tranquilidade, porque você sente que há pessoas planejando e pensando esses problemas diariamente. Quer dizer, tem alguém por trás disso, o governo tá fazendo o trabalho dele. Você tem, acho, se eu não me engano, 4 pontos em Portugal já com testes gratuitos, lugares para você ir atrás do teste. Um no Porto, um no Cascais, um em Lisboa, não lembro onde é o outro. Então, de alguma maneira, você se sente respaldado por um conjunto de ações que dão uma certa espinha dorsal, que dão uma certa estrutura a uma vida desestruturada pela crise.
É quase como se você estivesse montando uma economia de guerra quando a guerra começou já, né?
Exatamente isso. A gente não sabe exatamente do que vai ser preciso daqui a 10 dias ou em que pé vai estar um determinado tipo de um setor da indústria daqui a um mês se a crise se prolongar. Mas a gente sabe que nos próximos 10 dias dá para ficar em casa, que o mercado vai continuar abastecido. Tem um mínimo para te garantir os próximos dias, um mínimo de estabilidade para as pessoas não saírem correndo, para as pessoas não se juntarem nas ruas, para as pessoas irem com calma no supermercado sem precisar correria.
Claro.
Isso é importante nessa hora.
Enquanto isso, aqui no Brasil, pelo menos no Rio, né, desde semana passada, os mercados já estavam como? Já estava acabando o álcool em gel.
Não, mas essas coisas aconteceram no mundo inteiro, de uma certa maneira. O primeiro momento produziu isso, acho, em qualquer lugar. Eu vi imagens de Portugal antes de eu chegar aqui, no supermercado do Brasil. Os colegas na Áustria também mostraram isso. Virou uma piada. Essas pessoas fazendo imagens e vídeos fritando papel higiênico, porque ninguém sabe para que alguém precisa de tanto papel higiênico numa hora dessas. Mas isso foi internacional. O segundo momento, as coisas se acalmaram, e eu acho que tende a acontecer a mesma coisa no Brasil. Acho que num dado momento, quando as pessoas souberem que o mercado vai continuar aberto e não precisa de correria, eu acho que isso deve baixar. Não sei se... Não sei se
a gente precisa de uma... pode falar.
Eu não sei se o crime organizado no Brasil quando é que ele vai começar a fazer roubo de carga.
Mas a pergunta é se ele vai parar, né? Não, quanto que ele vai começar, né? Será que ele vai parar de fazer?
Tradicionalmente, o crime organizado, especialmente no Rio de Janeiro, ele tende a todas as vezes que a operação principal deles, a venda de drogas, esfria por alguma razão, ou tem uma grande apreensão, eles compensam fazendo roubo de carga. E no caso da crise, eles têm mais motivos para fazer esse tipo de coisa. Então, é o tipo de coisa que eu imaginaria que é como um risco iminente do ponto de vista policial nos próximos meses no Brasil.
Ah, entendi, mas o que eu ia falar é que acho que o que poderia garantir um comportamento mais calmo da população é mesmo uma coesão política, né, vamos colocar assim, né, que eu não sei se a gente vai ter desse jeito como está acontecendo em Portugal, por exemplo, o que acalma a população, talvez, o que pode acalmar é a forma como as lideranças estão lidando com toda essa situação, né, o que, que a gente está tendo aqui,
isso que você falou é importante porque, de alguma forma, as sociedades muito estratificadas e com desigualdade social colossal como a brasileira, não percebem, tem dificuldade de reparar que está todo mundo no mesmo barco, porque diariamente a realidade te diz o contrário. Diz que as pessoas vivem em lugares muito diferentes e vidas completamente diferentes. O que esse tipo de crise traz à tona é a certeza de que todos dependemos um do outro o tempo inteiro. Não interessa onde você esteja, não interessa a sua classe social, não interessa a sua posição política. Eu tenho dificuldade de tratar com absoluto desprezo alguém numa rede social, por exemplo, divulgando informações falsas sobre o vírus, porque eu preciso que essa pessoa tenha consciência do que ele está falando, eu preciso que ele saiba do problema dele. O vírus não escolhe classe social. É bom lembrar que a segunda vítima fatal em Portugal foi o presidente do Banco Santander aqui. Então a gente está nessa crise junto, de uma certa forma. Essa crise serve para a gente entender o grau de interdependência que temos uns dos outros, serve até para o Paulo Guedes relembrar que a importância da força de trabalho para conduzir o país, e serve para a gente atentar para a importância do lugar do Estado como figura que gerencia o interesse nacional e a esfera pública. Porque o Estado vem sofrendo um conjunto de ataques de esvaziamento e um discurso muito agressivo, forçando ele a abrir mão de um conjunto de funções e de parte da sua estrutura em nome de um argumento econômico contra a sua eficácia econômica. O problema é que... A sua ineficácia econômica, na verdade. Mas o problema é que o Estado, a discussão do Estado para os neoliberais não passa pela eficácia, passa exclusivamente pelo esvaziamento dele. Ora, quando você esvazia o Estado, você esvazia ele das funções vitais que ele também tem. E o que a gente está vendo é o Trump, sei lá, oferecer aquilo que é chamado em inglês de universal income. Eu não lembro como é que é em português. Renda mínima, renda básica?
Renda básica universal, né?
Que é uma pauta quase da extrema esquerda nos Estados Unidos. Ninguém não se fala disso lá. A gente está vendo figuras muito liberais no Brasil urgirem por políticas anticíclicas. Quer dizer, de alguma forma, o mais neoliberal dos neoliberais reconhece, num momento como esse, a vitalidade e a importância do Estado como organizador dessa dinâmica pública numa hora em que a crise é pública. E numa hora que você não pode privatizar a crise. Quer dizer, o mercado privado, a iniciativa privada, não vai resolver esse problema sozinho. Quer dizer, se você for ver, por exemplo, quanto custa para financiar as pesquisas mais avançadas contra esse tipo de vírus, é quase nada perto do prejuízo que essa crise vai trazer para um único país. É quase nada. Então, de alguma forma, a gente está aprendendo essa lição. E, por outro lado, ela expõe um pouco o impacto e a cretinice por trás dessas políticas neoliberais. Quer dizer, falando de uma coisa tangencial, pensa nas empresas aéreas, por exemplo. A Itália parece que é um ramo dos que mais vai sofrer em termos de empresa, não em termos de desemprego, porque há setores prejudicados que causam mais desemprego em crise do que as aéreas. Mas as empresas aéreas vão ser extremamente prejudicadas por essa crise. A Itália, o governo italiano, parece, deu indicações de que vai assumir o controle da Itália, o controle total. A TAP quer que o governo português faça o mesmo. O que nos faz pensar, de certa maneira, é que o comportamento das privatizações funciona da seguinte forma. Enquanto a empresa der lucro, ela precisa ser privatizada. Quando ela der prejuízo, ela precisa ser assumida pelo Estado. Quer dizer, de uma certa forma, o que essa situação revela é a necessidade do Estado e dos Estados como estruturas ativas e eficazes para lidar com essa crise. E revela um pouco as próprias limitações desse discurso excessivamente neoliberal.
Eu acho que é bem por aí, só acho um pouco otimista que as pessoas vão ter esse tipo de visão, de compreensão, né?
Elas não precisam, o Trump já está... O Partido Republicano, na figura do Trump, está propondo renda básica.
Eu sei, eu entendo isso, o tamanho da importância. Estou falando em termos maiores.
Mas... Não, ninguém vai sair disso com uma autoconsciência clara e evidente de que a economia neoliberal tem no calcanhar de Aquiles a dificuldade de enfrentar crises coletivas como essa. Ninguém vai sair disso, os neoliberais vão continuar acreditando nas mesmas coisas. Mas, por hora, é curioso pensar que são medidas anticíclicas, são medidas de intervenção estatal, que sejam empresas privadas como a Aérea, são medidas como renda mínima, que vão fazer não só os países do mundo enfrentarem uma epidemia desse porte, como restabelecer a economia no lugar, porque essa crise vai ser tão grande ou maior que a 2008.
Sim.
Bem, diante dos impactos econômicos do coronavírus, alguns governos estão repensando suas políticas econômicas, como os Estados Unidos, a França e, de certa forma, o Brasil. O ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou algumas medidas bem diferentes das que ele costuma defender. Por exemplo, um auxílio aos trabalhadores autônomos, no valor de R$200 por mês por beneficiário, o que totaliza R$5 bilhões do governo por mês. O governo também anunciou algumas medidas para ajudar a população mais vulnerável de aposentados e pensionistas, como a antecipação do 13º e uma redução dos juros sobre o empréstimo consignado para essas pessoas. Também tem algumas medidas que eles chamaram de manutenção de emprego, como o adiamento do prazo para pagar o FGTS por parte dos contratantes e também um reforço no Bolsa Família que deve incluir mais 1 milhão de beneficiários. Ao mesmo tempo, tem algumas medidas meio controversas, como umas medidas para reduzir o custo das empresas com os empregados durante a crise. Entre elas, tem uma que permite as empresas cortarem pela metade a jornada de trabalho e o salário dos empregados. O salário não pode ser reduzido para menos do que um salário mínimo, mas é uma medida controversa, até porque ela vai valer, tecnicamente, até o final de 2020, porque é o final do estado de calamidade pública. Então, de um lado, você tem essas antecipações e uma intervenção, inclusive, direta do Estado na economia, mas, do outro lado, você tem algumas medidas para proteger as empresas e que estão sendo vendidas como uma forma de apoio aos trabalhadores. Ao todo, as medidas prevêem uma injeção de 147,3 bilhões de reais na economia. Como é que vocês enxergam essas medidas?
Eu posso começar falando?
Claro.
Pode. Uhum.
Vou falar só de uma forma mais superficial, né? Mas é só para reforçar isso que está na própria apresentação que o Eduardo fez, né? Das medidas. Por um lado, você tem uma crise, ou seja, é a realidade batendo na porta sem ser chamada, e você tem que parar de viver no mundo das utopias do liberalismo, né? Onde você cria as condições dentro de um Estado dinâmico, leve e austero para que os empresários e a iniciativa privada façam o trabalho e leve a prosperidade para essas pessoas. Bem, não é assim que funciona o mundo, não é assim que funciona a economia no mundo real, né? O que acontece é que vários economistas de fora do governo e que apoiaram, né, essa atitude liberal, que estavam encantados pelas propostas do Paulo Guedes e antes ainda, né, pelas propostas apresentadas durante a crise do governo Dilma Rousseff, né, como o pessoal do Joaquim Levy, posteriormente pelo Meirelles, apoiadores dessas medidas de austeridade, todos eles foram paulatinamente desembarcando na medida em que a economia brasileira ela já não demonstrou recuperação, mesmo antes do coronavírus. Então já havia um problema e esses economistas liberais começaram a apoiar medidas anticíclicas, né? Medidas que quebrassem essa rotina da austeridade, da retração da demanda e por aí vai. A gente vê pessoas como a Mônica Debole, que era uma defensora do teto de gastos. Não que ela descarte a ideia de um teto de gastos, mas agora ela vê de uma forma muito mais flexível isso, né? O próprio Samuel Pessoa, que é muito mais ortodoxo do que ela, integrantes, né, da equipe que elaborou o Plano Real, que também se colocavam como pessoas ortodoxas, começam a defender uma mudança nisso. O que acontece foi que, como o Eduardo falou, as medidas do Paulo Guedes e da equipe econômica, elas são tímidas e são, no mínimo, ambíguas, né? Primeiro, porque esses mais de 100 bilhões de reais anunciados como uma injeção de dinheiro público na economia são, na maior parte, antecipação de recursos que seriam gastos, né, ao longo do segundo semestre, por exemplo, antecipação de 13º de aposentados e pensionistas. Então, isso não é dinheiro novo, isso é um dinheiro que vai ser colocado agora e que não vai ser colocado no final do ano, ou seja, provavelmente esse dinheiro vai faltar no final do ano. Você tem a suspensão de receitas, a postergação, né, de alguns impostos que seriam cobrados agora, mas que serão cobrados no final do ano, ou seja, isso não é exatamente dinheiro novo que está sendo investido. Agora, tem a questão do reforço do Bolsa Família, né, que se anunciou, que não é um reforço tão grande assim, mas num programa que está sendo estrangulado, é uma coisa importante. Você tem o anúncio desses R$ 200 por mês para os trabalhadores informais que estão inscritos no Cadastro Único, que é alguma coisa, mas também é muito pouco. E você tem, por outro lado, uma flexibilização de regras trabalhistas que vai permitir que os empregadores diminuam carga horária e salário em 50%. Ou seja, enquanto você tem, né, em vários países medidas para você manter o trabalho e manter o salário dos trabalhadores, aqui no Brasil você vai na contramão. Então, assim, uma medida que deveria ser uma medida de garantir o trabalho, de garantir a renda dessas pessoas nesse momento, você, na verdade, vai retirar a possibilidade dessas pessoas terem, de fato, uma renda para passar um período muito difícil. Então, por um lado, você tem uma sinalização de abandono, mesmo que temporário, de uma visão exclusivamente ortodoxa da economia liberal, mas por outro lado, quando você vai observar, fazer um raio-x das medidas na prática, você vê que essa religião da austeridade ainda está muito entranhada e é o que no final dá as cartas nas medidas do governo. Essa é a minha avaliação.
Porque, em geral, esse tipo de subsídio às empresas, né, vem atrelado à contrapartida da obrigação da manutenção do emprego para o trabalhador, sim, manter a renda.
Exatamente, você vai deixar de cobrar impostos e ao mesmo tempo você vai permitir às empresas que reduzam o salário em 50%.
O que na verdade aprofunda a desigualdade social durante a crise, sim, o que aprofunda por si própria a crise.
Contar com a lógica que eles estão maquinando por trás também, né? Tipo, como que vai funcionar essa redução em 50%? Ah, é tudo negociado com o patrão. Oi, como assim? Sabe, eu já estou ouvindo relatos de colegas que trabalham até formalmente de que o patrão, quando anunciou que eles iam ficar de casa, por exemplo, anunciou dizendo que, ó, vocês vão ficar de casa, mas vai ter corte de gasto aí se isso durar muito tempo, hein? Enfim.
Pois é.
É só vulnerabilizando ainda mais os vulneráveis. Isso a gente nem tá falando dos mais vulneráveis mesmo financeiramente ainda direito, né? Que tem comércio de comunidades, você tem toda a força de trabalho informal, os 43%, que agora vão poder contar com R$200, que vão poder... Nossa, é mega cena, sabe?
Os músicos, né? Enfim, assim, o meio da música, do pessoal que trabalha com cultura, tá bem fragilizado nessa situação toda.
Imagino.
Fala, né?
Porque não tem como fazer show, não tem como fazer concerto. Lá nos Estados Unidos, a orquestra do Metropolitan foi mandada pra casa e parece que eles vão receber o salário para as próximas 2 semanas. E eu acho que eles também vão receber o salário, vão receber o seguro de saúde e o seguro dos instrumentos. Mas depois disso, eles vão ficar sem receber.
Pois é, é uma tragédia, né? Tem um pessoal se organizando, mas muito pontualmente, né? Mas para fazer apresentações, lives pela internet e contando com apoio, com doações, né? Ou com esses sistemas, né, de apoio e tal. Poxa, mas isso dentro do universo, que é a indústria do entretenimento autônomo, é nada, né?
Até porque nem todo mundo tá em quarentena com a banda inteira, né, sabe?
Pois
geralmente
é,
tá alguém,
né,
sozinho. Você vai fazer o quê, sabe?
É. E como uma mísera gravação pro Skype pode demonstrar, né, não é fácil montar uma orquestra pro Skype ainda. Empresas de tecnologia, vamos organizar isso aí para que a ligação seja boa e a gente possa ter uma orquestra com cada um na sua casa de quarentena, entendeu? Gerando isso pra gente.
Setores inteiros, né? O Bruno estava falando desse caso de como que em Portugal eles estão avaliando, né, as políticas por setor e conforme os problemas vão surgindo. Aqui você tem, por exemplo, há 2 dias atrás, soltou uma nota a Associação de Bares e Restaurantes, se eu não me engano, de São Paulo. Assim, a previsão é que 4 milhões de pessoas percam emprego. Sim.
O cinema.
Pois é.
Foi o cinema? Foi Severiano Ribeiro? Não, Severiano Ribeiro é velho, né?
Acho que foi o Cinemark.
Cinemark, isso.
Uma grande onda de demissão, né?
Abriu a possibilidade de demissão voluntária. E o que isso significa, né? Que mais pessoas serão jogadas na rua em muito breve. E aí quem vai arcar com essa conta? É o trabalhador que vai ter que arcar com esse prejuízo? É aí que volta para o que o Bruno estava falando antes, né? A gente tem que entender a importância do Estado nessa equação. O Estado precisa ser importante mesmo nesse momento. Uhum. Mas aí, o que os nossos governos aqui estão dizendo, fora Witzel, que virou fada sensata, né, por exemplo, mas, enfim, essas medidas do Paulo Guedes e tal, que não chegam nem perto de ser suficiente para nem para acalmar ninguém, nem para resolver nenhuma crise.
Eu vou chamar a atenção, por exemplo, para o fato de que a fragilidade que esse tipo de economia neoliberal produz e para quem está reagindo contra ela, porque um dos grandes impactos nos Estados Unidos com a crise está num crescimento volumoso de desempregados. Porque, uhum, obviamente, essa era uma crítica feita nos últimos anos, especialmente quando alguém falava da vitalidade da economia americana e dos baixos números de desemprego, era de que os empregos novos criados eram, na verdade, subempregos. Eram empregos precarizados. A gente sabe exatamente do que a gente está falando quando ouve essa expressão. E é evidentemente que os subempregos americanos e a economia informal no Brasil são as primeiras vítimas desse tipo de circunstância. A gente passou os últimos 5 ou 8 anos ouvindo o discurso de coach, que não existia antes disso, né? Era uma coisa completamente inexistente na minha vida até então, sobre o valor e a virtude do empreendedor, do empreendedor de si mesmo, do quanto o empreendedorismo sofre diante dos tentáculos terríveis do Estado. E, bom, diante de uma crise dessas, não tem a ninguém mais a recorrer a não ser o Estado. E aí o Trump, de um criador maciço de empregos de segunda categoria e subempregos, passa a defensor de uma renda básica. Eu recuperei aqui uma matéria no Público, que é um dos maiores jornais em língua portuguesa, um dos principais jornais aqui de Portugal, uma entrevista do António Costa, o primeiro-ministro de Portugal, do dia 8 de março, que o título é: a existência de um Estado social não é uma despesa, mas uma condição de sucesso. Quer dizer, e a entrevista destacando o quanto o déficit de Portugal caiu em 2019, apesar da aposta em um Estado social. Então, eu não estou querendo dizer que a gente pode, no olho do furacão, no meio da crise, a gente deveria pensar nas perspectivas e o quanto a crise nos faz pensar. Mas, ao mesmo tempo, é difícil não perceber os debates que suscitam a fragilidade estrutural da democracia e da nossa economia neoliberal diante de um desafio desse tamanho, dessa proporção. Apesar dessas coisas bárbaras que a gente está falando, eu queria fazer uma nota surpreendentemente otimista.
Você tá demais hoje, Bruno.
Mas é porque... Não, é porque a gente tende a julgar as circunstâncias de acordo com vitórias e fracassos muito evidentes. No caso da política, em torno de vitórias e fracassos eleitorais. Quer dizer, a esquerda perdeu uma eleição, e, portanto, a esquerda perdeu, a direita venceu, enfim. Tem alguma coisa mais importante do que isso, né? O pessoal que estuda a extrema-direita está acostumado com esse tipo de observação, mas... É sempre válido lembrar, a vitória da extrema-direita não acontece, ou pelo menos ela não depende, de uma vitória eleitoral. A direita francesa está aí para mostrar isso, ela não ganha uma eleição. Uhum. Mas ela é vitoriosa por quê? Porque parte da sua pauta, que há 15, 20 anos atrás frequentava uma região muito periférica, muito marginal, quase cômica, passou a frequentar, migrou para o centro. É defendido por outros partidos. Ela não precisa ser eleita. Mas é evidente que, por exemplo, o tema da imigração, para ficar o mais evidente, o mais claro, é obrigatório tanto com a esquerda quanto a direita discutir. E a Frente Nacional não precisou vencer uma eleição para transformar essa pauta em alguma coisa essencial. Eu tô fazendo essa volta toda para dizer que essa percepção que a gente está tendo, dos mais discretos aos mais efusivos, sobre o lugar do Estado, essa discussão sobre o que deve ser o Estado, e a percepção de que o Estado tem uma função e não é simplesmente a metáfora, o símbolo da ineficiência e daquilo que impede a economia de crescer, é importante. Esse é um resultado de tudo que a gente está vivendo, e não importa exatamente, não é que não seja importante, quer dizer, a vitória ou derrota eleitoral, mas mais importante do que a vitória ou uma derrota eleitoral é que essa pauta, esse debate esteja sendo feito hoje, porque hoje a gente tem uma perspectiva diferente de 2, 3 anos atrás, quando a gente só via a discussão sobre o Estado acuada exclusivamente pelo que no Brasil ficou conhecido como imposto é roubo, e o Estado só é um problema. Uhum. A gente está percebendo que o Estado não é necessariamente um problema, ele é parte da solução, e que isso envolve uma discussão sobre os limites e as necessidades da privatização, sobre os limites e as necessidades da intervenção estatal, e que dispensa por si só a afirmação categórica de ao Estado tudo e simultaneamente ou nada ao Estado. O Estado só é um problema. Então,
é um OBS aí para as pesquisas científicas também, saúde, tá saúde pública.
A gente tem um surto de livros sobre o New Deal dos Estados Unidos, sobre o estado de bem-estar social nos anos 50, que justamente mostram a necessidade contemporânea, atual, de discutir a função do Estado. E não mais simplesmente assumir que o Estado é só um problema. Que, na verdade, ficou consagrado por aquela frase do Reagan, né? O Estado não resolve problemas, o Estado é parte do problema. E que hoje está sendo questionado, daí valorizar de uma certa maneira o fato de figuras de diferentes linhagens e percepções políticas e econômicas estarem de alguma maneira enfatizando a importância do Estado tomar medidas que contrariam completamente a ortodoxia neoliberal. O que vai sair disso eu não sei, mas de alguma forma a gente pode celebrar um pouco que esse debate esteja sendo feito dessa forma. Enfim, é só uma nota de otimismo, porque também é necessário ter algum.
Engraçado, você está de parabéns hoje.
É engraçado que tem voltado aquela discussão que a gente teve no último plantão, na verdade, porque um dos pontos-chave da eleição do Partido Democrata, eleição interna, é a questão da saúde pública. Então, sim, a gente está tendo novamente esse debate. Agora, com o coronavírus, a gente realmente está vendo o efeito disso, né? De você não ter uma saúde pública gratuita, de qualidade, disponível para todo mundo.
Isso não está sendo noticiado em qualquer lugar, mas, por exemplo, eu não sei a respeito da Itália, mas eu sei que na Espanha o governo assumiu o controle dos hospitais particulares. Eu sei que você pode ir para qualquer hospital você tem atendimento de graça pela rede pública, mesmo indo para um privado. Mas na Espanha, o governo assumiu o controle dos hospitais particulares.
É incrível.
De certa maneira, você está num momento em que é evidente que o Estado, como o gerenciador da vida pública, é vital.
Sim,
e desmerece qualquer tipo de comentário que supõe que ninguém vai ter a cara de pau de aparecer hoje num palanque dizendo que o Estado tem que desaparecer, que o Estado tem que sumir. A discussão da cultura é sobre o lugar dele, como tornar ele mais eficaz. O maior ou menor é uma metáfora quase anacrônica. O que a gente está discutindo é a eficácia e a função que ele precisa ter.
Sim, é interessante porque nessa hora a gente lembra por que o Estado de bem-estar social foi criado, né?
Exatamente.
Pois é, né?
Na hora da catástrofe.
É para isso que serve, para que numa calamidade dessa a gente tenha uma rede na qual as pessoas não afundem. E talvez a consciência completa disso, a consciência máxima disso, seja os bilionários perceberem que eles dependem do resto da população não apenas como força de trabalho, mas como seres conscientes de uma coletividade. Quer dizer, a ponto de um diretor de um dos maiores bancos do mundo morrer.
Essa nossa, mas será que vai ter esse impacto? Tomara!
Esse impacto está existindo. O que a gente vai fazer com ele depende do futuro próximo. Mas é evidente que isso está acontecendo. É evidente que há essa percepção. Essa é uma doença que no Brasil está matando os funcionários imediatos da classe média e dos ricos. Então tem um corte de classe aí que, por um lado, mostra a forma obscena como as classes são tratadas no Brasil, apesar de dizerem que as classes são categorias, é uma categoria ultrapassada, mas ao mesmo tempo mostra a interdependência de figuras que são muito díspares nesse jogo social. E o que a gente tem no Brasil mais evidente do que em Portugal, quando a gente fala de um debate cívico no parlamento e da inexistência desse debate no Brasil, o que a gente tem é um rasgo no pacto social brasileiro. É uma guerra de todos contra todos, onde todo mundo sai perdendo. E talvez, se é para ganhar alguma coisa com a crise, já que ela é inevitável, não estou dando boas-vindas a ela, não. Ela é inevitável, simplesmente. Mas se é para ganhar alguma coisa com ela, que seja uma consciência de grupo, que seja um motivo para maior unidade, que seja a percepção de que a gente depende um do outro. Enfim.
Eu faço votos.
Isso aí, okay. Vamos esperar a cura.
É verdade. Por sinal, falando em cura, vocês viram que a gente não falou disso, né? Mas parece que o governo quer recontratar os médicos cubanos, né?
Sim. É, disseram
agora
que
veja
o mundo
você,
não
vira,
né? O mundo capota.
Quem viver verá, literalmente.
Você pode despedir a galera e eu acho que você tem que terminar com a cura do Lulu Santos, esse programa.
Sério?
Conhece a música, não?
Sério. Sério,
como assim você não conhece?
Todo mal, a cura
existirá.
Ah, claro, conheço, sim, óbvio.
É um velho bandeira da vida.
Só não sabia que se chamava cura.
É assim mesmo.
E eu suspeito que, se vocês quiserem fazer uma iconografia do episódio, eu só consigo pensar no Stallone, Cobra, e a sua frase clássica: você é a doença, eu sou a cura.
A gente repiou esses dias. Né?
É verdade.
Esse filme é ótimo.
Esse filme é nazismo, né? Mas fora isso, ele é ótimo.
Tá bom, Eduardo. Você pode mandar a gente dar tchau, Eduardo.
Então tá bom, gente. Esse foi o plantão do Passadorama, o mais novo plantão. Com isso, deixamos vocês com 30 segundos com o melhor de Lulu Santos. Ao mesmo tempo.
Valeu, galera.
Valeu. Beijão
pra todos.
Valeu, gente. O estado é foda.
Até a próxima.